Ministério da Educação vai apoiar 393 cursinhos populares este ano.
A expectativa é ajudar a preparação de mais de 15 mil estudantes da rede pública e a ingressarem no ensino superior.
Os alunos matriculados vão receber R$ 200 por mês, por 6 meses, além de suporte técnico e material didático.
Vamos saber mais sobre esse assunto com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo. Boa noite, secretária.
Boa noite.
Secretária, o governo criou esse ano, então, a Rede Nacional de Cursinhos Populares. Uhum. E eu queria que a senhora falasse um pouco quais são as inovações que o decreto que institui essa rede traz em relação ao de 2004, quando essa ideia já tinha surgido.
Então, na verdade, essa Rede Nacional de Cursinhos Populares, ela decorre de uma lei de 2002. Depois temos o decreto, né? E o que nós ajustamos nesse decreto de 2025 é deixar um desenho que já tinha sido pensado originalmente em 2002, que conversasse mais com as necessidades de agora. Então, nós temos algumas inovações, como, por exemplo, o aluno vai ter esse apoio, esse auxílio de R$ 200,00, mas também está previsto um auxílio aos professores, aos coordenadores dos cursinhos e também aquilo que a gente está chamando um apoio técnico-administrativo para que o cursinho possa usar esse recurso para pensar na melhora da situação, por exemplo, comprar uma impressora ou mesmo pensar em instituir um CNPJ, que muitos dos cursinhos não possuem uma identidade jurídica, não uma personalidade jurídica. Então, essa é uma das inovações. Uma outra inovação é que os cursinhos, esse programa agora, ele está mais vinculado às diretrizes do Enem e do ensino médio, porque essa é uma tendência, né? Já que nós desejamos muito que esse estudante acesse o ensino superior, é necessário que ele passe no Enem. E, portanto, o projeto pedagógico, mas também o desenho do cursinho daqueles que se candidataram, precisa estar alinhado às diretrizes. E uma inovação, eu acho, uma das mais importantes é a lei de 2002, ela exige que os cursinhos populares, eles tenham uma personalidade jurídica, ou seja, pode ser público um cursinho vinculado à extensão universitária ou um cursinho sem fins lucrativos, mas precisa ter personalidade jurídica. Nós sabemos que boa parte dos cursinhos brasileiros, eles não têm CNPJ, que não tiveram apoio por um conjunto de razões. Então, qual é a grande inovação? Nós criamos nesse primeiro edital a figura da instituição operadora. Portanto, um cursinho que tenha CNPJ, ele pode abrigar outros 10 cursinhos. Uhum. Portanto, ele abriga esses 10 cursinhos e ele tem um incentivo também para abrigar esses cursinhos. Desse modo, a gente não deixa ninguém para trás e considera essa particularidade dos cursinhos, que é boa parte deles não ter essa personalidade jurídica.
Foi feita uma chamada inicial, tem cursinhos interessados em todo o país, parece, né?
Em todo o país.
Quando é que vão começar as aulas? Como é que é o processo agora?
Então, as aulas começam em julho, amanhã será divulgada a lista com os cursinhos habilitados. Aí, como vocês bem disseram, o ministro Camilo Santana havia previsto 130 vagas, nós vamos apoiar 393. E os cursinhos, e o que esse edital nos mostra? É um edital que tem a cara do Brasil, os cursinhos têm a cara do Brasil. Com exceção de Rondônia, nós temos todos os estados contemplados nesse edital. E as aulas começam em julho.
Agora, secretário, eu queria que a senhora falasse um pouco dos objetivos do Ministério da Educação com a criação dos cursinhos populares. E queria que a senhora aproveitasse para comentar, porque esse ano o Enem também, o estudante vai poder tirar a certificação do ensino médio por meio do Enem. Se um cursinho popular pode ajudar os estudantes que têm esse objetivo.
Claro, então, os cursinhos populares, o primeiro objetivo dele é aquilo que a gente chama de promoção de igualdade de oportunidades. Nós sabemos que não há correspondência entre o número de candidatos e o número de vagas ofertado nos concursos no Enem, nas universidades. Portanto, obviamente, entra na universidade aqueles estudantes que frequentaram o cursinho, que tiveram acesso a uma educação de qualidade. isso faz com que os estudantes mais vulnerabilizados socialmente, eles fiquem de fora e não acessem a universidade. Então, o primeiro objetivo dos cursinhos é exatamente melhorar essa igualdade de oportunidade, fazer com que os estudantes passem no Enem e acessem a universidade. E nesse sentido, obviamente, os cursinhos incidirão sobre essa certificação do Enem.
Ou seja, eles podem ajudar,
eles,
né,
podem incidir, sim.
Abandonou a escola, isso, a conseguir retomar o estudo para ter a certificação.
Exatamente.
Do Enem.
Exatamente.
E qual é o papel do governo apoiando tanto os cursinhos quanto os alunos, né, que vão fazer esses cursos? Uhum.
Então, a primeira questão é sempre essa, né? O governo está apoiando os cursinhos, são os cursinhos que vão distribuir esse auxílio para os estudantes, também para os professores. Então, de que modo que o governo apoia? À medida que ele concede esse auxílio para professores, para coordenadores, ele evita a rotatividade docente, a evasão dos professores, mas também dos estudantes. Então, isso gera um círculo, digamos, virtuoso sobre esse estudante vulnerabilizado, porque os mecanismos e os incentivos financeiros, eles tendem a ajudar a evitar essa rotatividade, a evasão tanto do professor quanto do estudante. Além de tudo, criar condições administrativas melhores para que os cursinhos tenham mais sustentabilidade.
Para a gente concluir, secretária, quais são então as próximas ações no âmbito dessa rede nacional de cursinhos populares?
Então, ainda tem muita coisa boa, né? Um dos critérios do edital é que apenas cursinhos com um ano de existência podiam concorrer. Então, uma das ações que vem aí no âmbito da rede é exatamente a Escola Nacional de Educação Popular, na qual estão os cursinhos populares. O que significa isso? O Ministério da Educação vai dar apoio técnico para que grupos que queiram criar cursinhos, eles criem cursinhos e daqui a um ano eles tenham as condições para participar dos editais. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, será instituída a comissão de monitoramento e avaliação dos cursinhos, porque é uma política pública educacional. Faremos ainda esse ano o primeiro encontro dos cursinhos populares e em 2026 o encontro nacional de cursinhos populares.
Então a ideia é ir aprimorando
exatamente
essa rede e a própria formação de novos cursinhos.
Exatamente. Os cursinhos no âmbito do Ministério da Educação é uma política educacional e como toda política pública educacional, ela é incremental. Então, você implementa e vai aperfeiçoando à medida que o tempo vai passando.
E como é que os estudantes podem participar dessas aulas? Como é que eles podem se inscrever?
Então, a inscrição, os cursinhos, eles existem há muito. O MEC respeita a autonomia desses cursinhos. Então, nós não queremos mudar a essência deles. O que o MEC está fazendo é apoiá-los para que eles possam ter mais sustentabilidade e melhores condições para ofertar esses cursinhos. Então, os cursinhos populares, eles poderão instituir lógicas próprias de selecionar os estudantes desde que cumpra aqueles critérios, né? Renda per capita, negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, que é geralmente o público PPI que estão nas cotas raciais. Então,
pode perder de vista o objetivo.
Exato, isso está
popular,
dentro,
né?
isso está dentro do edital. Agora, se o cursinho vai fazer a seleção, cada turma, ele precisa ter pelo menos 20 estudantes. Então, se ele vai fazer via edital ou ele vai usar uma outra lógica de selecionar os alunos, isso é da autonomia dos cursinhos.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, Zara Figueiredo. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.